jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
A hora certa do Brasil para você, pontualmente... 5 horas.
Repita.
5 horas. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 17 de agosto, quinta-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV.
Jovem Pan. A rádio do Brasil.
E também a melhor rede de rádios em todo o mundo. Acesse www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado. E com a coordenação de Tibor Brodio, mixagens de Renato Vicente e nas vozes de Oliveira Júnior e Antônio Freitas, vamos às manchetes desta edição.
Câmara adia para semana que vem a votação da reforma política.
Base aliada pressiona Michel Temer por cargos no governo e ameaça dificultar o ajuste nos orçamentos de 2017 e 2018.
Ex-ministro Gedel Vieira Lima é denunciado por obstrução de justiça.
Em vídeo que deve ir ao ar hoje, PSDB diz que o atual modelo de presidencialismo faliu e volta a admitir erros.
Palácio do Planalto já admite que delação de Lúcio Funaro deve atingir grandes nomes do governo, como o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Proposta de meta fiscal do ano que vem prevê 38 bilhões de reais em valores que ainda vão depender de aprovação do Congresso.
MDB recomenda afastar a senadora Cátia Abreu por violar código de ética do partido.
O governo federal é contra a liberação irrestrita de maconha para uso medicinal.
Câmara aprova tornar crime hediondo o porte ilegal de metralhadora. E fuzil e projeto volta para o Senado.
Mesmo com a ajuda do governo federal, Rio de Janeiro ficará 3 anos com as contas públicas no vermelho.
Caixa reduz teto para financiamento da casa própria para até 80% do valor do imóvel.
Tribunal Regional Federal da 4ª Região nega novo pedido de liberdade. Antônio Palocci.
Ex-senador boliviano Roger Pinto Molina, que vivia asilado no Brasil, morre 4 dias após acidente de um avião em Goiás.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dissolve órgão empresarial após novas renúncias de executivos.
Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela vai decidir quem poderá disputar as eleições estaduais do país em outubro.
Copa do Brasil, Grêmio larga na frente ao vencer o Cruzeiro em casa por 1-0 no primeiro jogo das semifinais.
E em jogo de lances violentos e com 2 expulsões no Engenhão, no Rio, Botafogo e Flamengo não saíram de um empate de 0-0.
5 horas 4 minutos.
Repita.
5 e 4.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta quinta-feira, as condições de tempo praticamente não se alteram em relação aos dias anteriores. Um grande corredor de umidade e áreas de instabilidade que vão ganhando força entre Mato Grosso do Sul e São Paulo mantém o tempo mais instável e com chuva a qualquer hora nestes estados. A chuva também se espalha por boa parte do Paraná, faixa litorânea de Santa Catarina, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e faixa oeste e sudoeste do Mato Grosso. No norte do Brasil, só não chove na faixa sul do Pará e também no Tocantins. No interior do Nordeste, o tempo continua bastante firme e ensolarado, assim como em Goiás e Distrito Federal. No litoral do Nordeste, chove desde Salvador até Natal, concentrado à noite, de forma mais fraca. Na região metropolitana de São Paulo, a chuva é esperada a qualquer hora do dia, as temperaturas mal variam, não passam dos 15 graus à tarde e a sensação de frio é ainda maior. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
São 5:05.
Repita.
5:05, noite, madrugada, policial. Bom dia, Paulo Edson Fiore.
Muito bom dia, Oliveira Júnior. 5:05.
Muito bem. Primeiro boletim. Empresário morre atropelado, Paulo Edson.
Um empresário morreu atropelado ao reagir a um assalto na rodovia Fernão Dias, na região do Tremembé, na zona norte de São Paulo. Silvio Luiz Toledo Leite caiu na pista ao ser arrastado quando tentava impedir que ladrões levassem seu veículo, um Land Rover Freelander. Dono de uma empresa de maquinários em Pouso Alegre, Minas Gerais, o empresário estava vindo para a capital paulista para comprar equipamentos em companhia da mulher, Elaine Tatagiba Toledo. Pouco antes das 10 horas da noite desta quarta-feira, o casal parou para abastecer em um posto de combustíveis localizado no quilômetro 79 da Fernão Dias, no bairro Sítio Barrocada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o empresário já havia abastecido e se preparava para deixar o posto quando, ao reduzir a velocidade para acessar a rodovia, um Honda City que chegou ao posto com dois ocupantes bateu levemente e deliberadamente na traseira do Land Rover. O artifício é muito usado por criminosos para obrigar o motorista a descer e então assaltá-lo. Foi o que ocorreu. Quando saiu do carro para ver o estrago, Silvio Luiz foi abordado pelos bandidos que anunciaram o assalto. Os suspeitos recolheram celulares e objetos pessoais do casal e um dos bandidos assumiu o volante do Land Rover. Foi neste momento que o empresário tentou reagir, agarrando-se à porta do passageiro para impedir que o ladrão deixasse o local. O assaltante não parou e o empresário foi arrastado por cerca de 300 metros pela Fernão Dias, até que se soltou caindo na pista, onde acabou sendo atropelado por um automóvel que vinha logo atrás. Equipes de resgate da concessionária Autopista Fernão Dias, a empresa que administra a estrada, foram acionadas, mas quando elas chegaram ao local, constataram que o empresário já estava morto. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial do Jaçanã e vai ser investigado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Oliveira.
5:07 ainda na Zona Norte. Dois irmãos foram executados a tiros, Paulo Edson.
É isso mesmo. Irmãos adolescentes foram mortos a tiros em uma calçada na Zona Norte da capital. Os irmãos David, de 16 anos, e Douglas, de 18, foram assassinados na noite de ontem, na altura do número 33 da Rua Semião Quirlan, próximo ao terminal rodoviário de cargas Fernão Dias, no Parque Edu Chaves. De acordo com a Polícia Militar, um Volkswagen Gol preto passou pelo local e um dos ocupantes evitou vários disparos em direção às vítimas que estavam na calçada. Os atiradores fugiram sem roubar nada. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas quando elas chegaram ao local, constataram que os dois jovens já estavam mortos. Segundo testemunhas, o veículo no qual estavam os atiradores chegou a dar 3 voltas no quarteirão antes de parar em frente às vítimas. Não se sabe ainda o motivo do crime e, segundo uma parente, os dois jovens não tinham antecedentes criminais. Douglas, de 18 anos, trabalhava. Já o adolescente David, após a morte de outro irmão em um acidente, vinha passando por sérios transtornos psicológicos. O caso foi registrado no mesmo 73º Distrito Policial, ali do Jaçanã, e vai ser investigado pelo DHPP.
Ok, Paulo, muito obrigado. Bem, são 5:09.
Repita.
5:09.
15 graus. A temperatura em São Paulo.
5:09, repórter Natasha Nazaro.
Câmara dos Vereadores de Teresina rejeita projeto para conceder título de cidadão teresinense para o prefeito de São Paulo, João Dória. A proposta do vereador Luiz André de Arruda, do Partido Social Liberal, precisava do apoio de pelo menos 20 vereadores, mas foi referendada por apenas 18. A capital nordestina é governada pelo tucano Firmínio Filho, que tem maioria na Câmara. Durante a sessão, o vereador que propôs o título elogiou a gestão do prefeito em São Paulo.
Eu tenho certeza que credenciar pessoas como Dória, com exemplo de gestão eficiente, com resultados, gastando pouco e fazendo muito em várias áreas, eu tenho certeza que o povo de Teresina já tem bons frutos e terá muito mais bons frutos.
Já o vereador Major Paulo Roberto, do Solidariedade, que se absteve de votar, disse ser inaceitável dar o título ao tucano.
É inaceitável nós darmos um título de cidadão teresinense a um cidadão que não pisou na nossa capital, que não fez obra nenhuma, que não tem nada que chame a atenção do seu nome para os teresinenses, a não ser a candidatura e o que ele faz em São Paulo.
O prefeito, que intensificou a agenda de viagens pelo Brasil, recebeu na semana passada o título de cidadão soteropolitano. Nesta quarta-feira esteve em Natal para receber a cidadania da cidade. Durante a cerimônia, João Dória afirmou que a esquerda não é a salvação do Brasil.
Que eu prefiro o sentimento daqueles que, ainda que silenciosamente, na sua conduta, defendem o Brasil. Não fazem a defesa do seu próprio interesse. Não roubam o Brasil. Não assaltam os cofres públicos. Não mentem para os brasileiros. Não fazem a apologia da esquerda. Nada tenho contra, mas não façam apologia dizendo que esta é a salvação do Brasil.
O discurso do tucano antecede a caravana pelo Nordeste do ex-presidente Lula, que começa a partir desta quinta-feira. O petista desembarcará em Salvador para um giro de 20 dias pelos 9 estados da região.
E às 5 horas, mais 11 minutos.
Economia.
Com Denise Campos de Toledo.
Um dos destaques do noticiário econômico desta semana, sem dúvida alguma, foi a alteração das metas fiscais, a piora do rombo das contas previsto para este, para o próximo ano e até 2020, quando as contas ainda devem continuar no vermelho. Agora, paralelamente, é importante observar que estão saindo dados melhores de atividade, que reforçam a possibilidade de o segundo trimestre ter registrado uma variação positiva do PIB. Porque nós tínhamos antes alguns indicadores, até mesmo prévias do PIB, que apontaram para uma variação negativa, dada a desaceleração de atividade que foi verificada pontualmente durante o segundo trimestre, mas nesta semana nós tivemos a divulgação de números melhores do comércio, números também melhores de serviços, não tão melhores quanto os de consumo, mas de qualquer modo mostrando uma variação mensal também positiva, interrompendo aí uma sequência de dados mais negativos, e tivemos o indicador do PIB da Serasa, que apontando o crescimento da economia de 0,3% no segundo trimestre, não só pela expansão do consumo, mas também pelas exportações, que têm apresentado uma performance muito positiva, em parte reflexo da super safra agrícola. Enfim, há dados que indicam que a economia brasileira, ainda que de uma forma muito gradual, está seguindo uma trajetória de retomada e que pode prosseguir com algumas mudanças importantes, especialmente em relação ao mercado de trabalho. Nós já tivemos uma redução do desemprego pela geração de mais empregos informais, nós tivemos um aumento da oferta de vagas com carteira assinada, também uma mudança gradual do cenário que nós tínhamos anterior, mas é importante lembrar que o Brasil teve uma recessão histórica, foi um tombo pesadíssimo, chegou ao fundo do poço, e esses indicadores mostram que a economia começa a sair desse fundo do poço. Então a tendência é de recuperação e de começar a respirar um pouco melhor na medida em que vá corrigindo algumas distorções, especialmente em relação ao mercado de trabalho. O que ainda atrapalha muito é o desequilíbrio das contas públicas, que mexe com credibilidade, com expectativas, com decisões de investimento, e a economia também precisa de mais investimentos para crescer de uma forma mais vigorosa e até para ajudar o governo a ter mais receita, para ter mais atividade de um modo geral e melhorar até a condição de ajuste das contas públicas.
5 horas 13 minutos.
Repita.
5 e 13. O Peixe, Rafael Tebas.
Pois é, e o Santos entra em campo nesse fim de semana, domingo, enfrenta o Coritiba lá no Couto Pereira, jogo importante, compromisso importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro, e o volante Renato ainda não volta, não se recuperou e está descartado para esse jogo. No entanto, atenção, hein? Nilmar pode jogar pela primeira vez com a camisa do Santos, foi relacionado e deve entrar em campo diante da equipe do Coritiba. O Santos, que é o terceiro colocado, está a 3 pontos para o Grêmio, 11 pontos em relação ao Corinthians. Título, portanto, é muito difícil nessa temporada. Mercado de transferências. O Nantes da França fez proposta de 4 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais, pelo zagueiro Lucas Veríssimo. No entanto, a proposta foi recusada pelo presidente Modesto Roma Júnior. Copa Libertadores da América. O Santos enfrenta o Barcelona de Guayaquil dia 13 de setembro pelas quartas de final. O segundo jogo será na Vila Belmiro dia 20 de setembro.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Agora são 5h15.
Repita.
Jornal da Manhã, 5h15.
Ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, diz que pretende levar ao plenário da Corte méritos sobre prisões após segunda instância.
Ações de autoria do PEN e da OAB pedem que o réu só seja preso depois de esgotadas todas as possibilidades e recursos.
Em outubro de 2016, o STF decidiu por 6-5 autorizar a prisão após a sentença da segunda instância.
Nesta quarta-feira, o ministro Marco Aurélio Melo disse que agora as sinalizações apontam que o placar vai se reverter.
Cientistas anunciam exame de sangue que pode detectar câncer em estágio inicial.
O diagnóstico é possível porque os tumores, mesmo no início, liberam partículas de DNA no sangue.
Cientistas do Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos, conseguiram identificar essas pistas genéticas com precisão.
Os pesquisadores afirmam que a biópsia líquida aumenta a chance de cura e sobrevida e estará disponível para pacientes em até 5 anos.
O governo de São Paulo pretende privatizar 300 quilômetros de rodovias no litoral paulista.
Na lista estão a Mogi Bertioga, a Dr. Manuel Hipólito Rego e trechos ainda não concedidos à iniciativa privada da Padre Manuel da Nóbrega.
O governo exigirá que a empresa escolhida também promova melhorias na malha viária e não invista apenas em obras de manutenção das estradas.
O Palácio dos Bandeirantes deve colocar em votação ainda neste ano a consulta pública para dar seguimento ao processo.
Projeto que obriga os estudantes transexuais a usar banheiros correspondentes ao sexo de nascimento fracassa no Texas.
Resulta de uma coalizão de grandes empresas e ativistas contrários à norma.
Após ter sido aprovado por uma das câmaras legislativas do estado, foi rejeitado pela Câmara de Representantes do Texas e sem ser debatida.
Segundo o estado mais populoso dos Estados Unidos, o Texas é conservador e votou majoritariamente em Donald Trump.
Secretário de Políticas e Programas de Desenvolvimento do Ministério da Ciência garante que não haverá cortes ou atrasos em bolsas do CNPq.
Em entrevista à Folha de São Paulo, Jailson de Andrade afirmou que as bolsas concedidas serão honradas.
O presidente do CNPq, Mário Neto Borges, já havia encarado o risco de a agência ficar sem recursos para pagar os compromissos a partir de setembro.
O Ministério da Ciência informa que a nova meta fiscal de rombo de 159 bilhões para 2017 e 2018 pode impactar no pagamento de bolsas.
Estrela do filme La La Land, cantando canções, Emma Stone é a atriz mais bem paga do mundo.
Segundo a revista Forbes, a vencedora do Oscar deste ano ganhou 26 milhões de dólares nos últimos 12 meses, terminados em junho.
A atriz de 28 anos superou Jennifer Aniston, de 48 anos, a eterna Rachel, do seriado Friends, que faturou 25 milhões e 500 mil dólares no mesmo período.
Jennifer Lawrence, de 27 anos, perdeu 2 posições em relação a 2016 e caiu para terceiro lugar da lista com uma renda de 24 milhões de dólares.
Preso suspeito de liderar a pirâmide financeira que levou e lesou milhares de pessoas no Rio Grande do Sul.
Márcio Rodrigues dos Santos se apresentou na polícia, recusou-se a depor e recebeu voz de prisão.
O golpe seria aplicado por meio de um site que funciona como um jogo de apostas em campeonatos de futebol.
Para se cadastrar, a vítima tem de depositar uma quantia com a falsa promessa de ganho de 30% do valor investido.
Crise no Brasil aumenta o número de judeus que migram para Israel.
Em 2015, 496 judeus brasileiros partiram para Israel, 77% a mais que no ano anterior.
Em 2016, este número cresceu para 684 e neste ano, até maio, foram 346 ou 29% a mais que no mesmo período do ano anterior.
O fato de judeus preferirem viver no país praticamente em guerra com vizinhos dá uma ideia da insatisfação com a situação no Brasil.
Apesar de cortes de funcionários, o governo federal tem mais de 800 vagas para serem preenchidas.
A seleção se dará por meio de 5 concursos autorizados para este ano, que aguardam a publicação de edital.
Esses concursos não serão afetados pelo corte de gastos, segundo o Ministério do Planejamento.
Dentro da contenção de gastos, o governo anunciou o corte de 60 mil cargos vagos.
Agora 5h20.
Repita.
5h20.
Repórter Tiago Muniz.
Supremo nega indenizações ao Estado do Mato Grosso por desapropriações de terras indígenas, mas não entra na discussão sobre o chamado marco temporal. O STF julgou conjuntamente nesta quarta-feira duas ações civis originárias pedidas pelo governo mato-grossense contra a União. O Estado queria indenizações por entender que o governo federal se apossou indevidamente de terras para estabelecer reservas indígenas. A União, por sua vez, sustentava que as áreas eram ocupadas pelos indígenas há muitos e muitos anos e pertenciam ao governo federal. Esse entendimento foi acolhido por todos os ministros que estavam presentes na sessão, que votaram a favor da União por 8-0. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Melo, lembrou que desbravadores como o Marechal Rondon atestaram a presença dos indígenas por várias e várias décadas na região.
É certo terem sido identificados por Rondon no início do século XX. A prova pericial não deixa dúvidas de que a presença indígena em toda a região objeto da inicial perdurou por séculos ininterruptamente. Prossigo dizendo que essas terras não eram de titularidade do Estado de Mato Grosso, pois ocupadas tradicionalmente por terras indígenas.
Havia uma grande expectativa sobre os julgamentos desta terça-feira, porque eles poderiam abordar a questão do chamado marco temporal. Esse entendimento coloca que, para se definir os limites de uma demarcação, deve-se considerar a presença de indígenas na área, pelo menos a partir de outubro de 1988. Essa é a data em que foi promulgada a Constituição Federal. O chamado marco temporal tem o apoio do presidente Michel Temer e da Advocacia Geral da União. Apesar disso, os ministros não trataram do tema nos votos desta terça. O ministro Gilmar Mendes afirma que a questão das demarcações precisa ser tratada de maneira mais ampla.
Esse tema precisa ser realmente discutido nessa perspectiva mais ampla. Não é o problema do marco temporal. Eu diria até que o problema do marco temporal, 88, é até pouco relevante. A questão hoje é da sustentabilidade.
A Procuradoria-Geral da República também havia se manifestado pela improcedência das ações. A PGR entendia que uma eventual vitória do Estado de Mato Grosso nas ações pautadas nesta quarta-feira poderiam representar um entendimento favorável ao chamado marco temporal.
Jornal da Manhã, são 5 horas mais 23 minutos.
Repita.
5h23.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, concedeu uma entrevista a correspondentes estrangeiros nesta quarta-feira na sede da ONU em Nova York. Guterres começou falando sobre a tensão na Coreia do Norte, lembrando que mais de 3 milhões de pessoas morreram na Guerra da Coreia 67 anos atrás. Para ele, é preciso acatar as lições da história e não repetir os erros.
The Security Council was united in adopting Resolution 2371 on the 5th of August.
O chefe da ONU lembrou que o Conselho de Segurança adotou de forma unida a Resolução 2371 no último dia 5, enviando uma mensagem clara sobre as obrigações de paz e segurança da Coreia do Norte. Guterres falou que é papel dele, como secretário-geral, apoiar a implementação abrangente das resoluções e do Conselho, incluindo a relacionada a esse tema. Ele voltou a afirmar que está à disposição dos representantes de todas as partes envolvidas nesse processo para ajudar em qualquer forma necessária. O chefe da ONU elogiou o engajamento dos países membros e disse que a Coreia do Norte deve participar desse processo de construção de medidas de confiança e da desnuclearização da Península Coreana. Para o chefe da ONU, a solução para essa crise tem que ser política, porque as consequências de uma ação militar são horríveis demais para sequer serem contempladas. Após comentar a situação na Coreia do Norte, Guterres respondeu a algumas perguntas também sobre outras partes do mundo, como a violência na Venezuela. Ele disse apoiar os esforços para as negociações e pediu ao governo e à oposição que voltem à mesa de diálogo.
I think that it is very clear that Latin America has successfully struggled over the last decades to free itself from both foreign intervention and authoritarianism.
O chefe das Nações Unidas afirmou estar claro que a América Latina lutou com sucesso nas últimas décadas para se libertar de intervenções estrangeiras e do autoritarismo e que esse legado tem que ser conservado. Ao ser perguntado sobre a violência em Charlottesville, nos Estados Unidos, durante o fim de semana, Antônio Guterres disse que reafirma princípios e que esses são claros.
Racismo, xenofobia, antissemitismo ou islamofobia are, as I mentioned yesterday, poisoning our societies.
Segundo o chefe das Nações Unidas, o racismo, a xenofobia, o antissemitismo e a islamofobia estão envenenando a sociedade e que é preciso combatê-los em qualquer lugar e durante todo o tempo. O secretário-geral respondeu à pergunta de um jornalista sobre o assassinato de dois especialistas em direitos humanos na República Democrática do Congo em março.
C'est naturellement mon intention de tout faire dans les contacts et avec le gouvernement du Congo.
Falando em francês, Antônio Guterres afirmou que é interesse dele nas discussões que tem com o governo da RD Congo e com o Conselho de Segurança que os criminosos sejam punidos. Os funcionários da ONU, Michael Sharp e Zaida Catalan, foram mortos em março durante uma missão de trabalho em Kasai, no país africano. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Cinco horas 26 minutos.
Repita.
5:26. Repórter Felipe Palma.
E o governador de São Paulo criticou a revisão da meta fiscal deste ano e de 2018 para 159 bilhões de reais. Geraldo Alckmin declarou à reportagem da Jovem Pan que a medida do governo federal, ao dilatar o teto do déficit, gera um rombo ainda maior. Entretanto, Alckmin afirma que a decisão não interfere nas contas do Estado.
Mesmo com aumento ainda de impostos, claro que não é uma boa notícia, né? Se aumenta o endividamento do governo federal, tem um problema fiscal para o futuro. Agora, o ideal seria que o governo cortasse mais, que ele não precisasse aumentar, né, o teto do chamado déficit primário.
Sobre a confirmação do Ministério do Planejamento de que o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, estará no pacote de concessões que o governo federal planeja realizar, Geraldo Alckmin defendeu o modelo desde que traga investimentos.
O governo não deve ser executor de tudo. Eu acho que é uma reforma do Estado que nós desejamos, é o governo ter mais um papel regulador e fiscalizador. A pergunta é, isso é bom ou é ruim? É ótimo. Se tiver um bom marco regulatório e fiscalização pelas agências competentes.
Cálculos iniciais do Ministério dos Transportes apontam que Congonhas pode render 5 bilhões e 600 milhões de reais ao governo. Trata-se do aeroporto mais movimentado da Infraero.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
E às 5 horas 28 minutos, vamos falar de futebol. Palmeiras, Fred Júnior.
E o Palmeiras pode ter novidades na sua equipe para o jogo de domingo contra a Chapecoense, 7 da noite, sequência no Campeonato Brasileiro. Quarto colocado, Palmeiras espera mostrar um bom futebol ao seu torcedor. Por enquanto, na venda antecipada, pouco mais de 15 mil ingressos foram vendidos para essa partida. Já se esperava uma queda na venda antecipada em virtude do mau momento, né? Palmeiras eliminado da Libertadores América, que era a competição, o sonho de consumo do torcedor palmeirense. As novidades, possíveis novidades na escalação: Mike, Juninho, Moisés e William treinaram normalmente com o elenco na representação de ontem na Academia de Futebol e podem ficar à disposição do técnico Cuca. Mike tinha sofrido um entorse no tornozelo direito ainda no jogo do Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Antes do jogo, né, do treino, ele sentiu a dor e ficou fora da partida. Juninho também sofreu um entorse no Campeonato Brasileiro, enquanto o William teve uma lesão na coxa direita e fez falta ao time palmeirense. Moisés tinha uma pancada no joelho, mas foi só preservado do último jogo contra o Vasco da Gama e deve ficar à disposição do técnico Cuca para a sequência do Brasileiro. O único desfalque certo é Rafael Veiga, que recebeu o terceiro cartão amarelo.
5:30.
Repita.
5:30.
Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição desta quinta-feira, 17 de agosto de 2017, inverno brasileiro. O Jornal da Manhã transmitido para todo o Brasil pela maior e melhor rede de rádios do país, a sua rede Jovem Pan News. Falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também pode ouvir o Jornal da Manhã pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV. E a Jovem Pan no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil sempre ao seu lado. Destaques do Jornal da Manhã, as manchetes nesta edição de quinta-feira, 17 de agosto de 2017.
Câmara adia para a semana que vem a votação da reforma política.
Após críticas, relator do projeto, o deputado Vicente Cândido, do PT, desistiu de incluir doações ocultas em campanhas.
Base aliada pressiona Michel Temer e ameaça dificultar o ajuste nos orçamentos de 2017 e 2018.
Partidos continuam cobrando por mais espaço no governo e reclamam dos vetos do presidente na lei de diretrizes orçamentárias.
Palácio do Planalto já admite que a delação de Lúcio Funaro deve atingir grandes nomes do governo, como o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Nesta quarta-feira, o Doleiro revelou que acordo de colaboração só não foi fechado ainda por causa de impasse com o Ministério Público Federal.
Novas metas fiscais. Brasil passa a somar déficits que anulam todo o esforço fiscal de 15 anos.
De 1999 a 2013, o país acumulou superávit de 800 bilhões de reais, mas agora o déficit, que começou há 4 anos, chegará a 818 bilhões de reais em 2020.
Gedel Vieira Lima é denunciado por obstrução de justiça.
Ex-ministro de Michel Temer é acusado de tentar atrapalhar o acordo de delação de Lúcio Funaro, apontado como operador de propinas do PMDB. O
Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumenta apenas de 3 executivos da Mendes Júnior.
Entre eles está o ex-vice-presidente da empreiteira, Sérgio Cunha Mendes, que teve a sentença elevada de 19 para 27 anos de prisão.
MDB recomenda afastar Cátia Abreu por violar o código de ética do partido.
Senadora votou contra o impeachment de Dilma Rousseff e tem feito duras críticas ao governo do presidente Michel Temer.
O governo federal é contra a liberação irrestrita de maconha para uso medicinal.
Documento enviado ao STF, onde o caso será julgado, defende que é preciso ter controle porque se trata de saúde pública.
Tribunal Regional Federal da 4ª Região nega novo pedido de liberdade a Antônio Palocci.
Preso desde o ano passado, o ex-ministro foi condenado pela justiça em primeira instância a 12 anos de prisão.
Câmara aprova tornar crime hediondo o porte ilegal de metralhadora e fuzil.
O projeto voltará a ser analisado pelo Senado porque os deputados modificaram o texto. pastor?
A agência de classificação de risco diz que mudança da meta fiscal não deve impactar na nota do Brasil.
A Moody's advertiu, porém, para o risco da dívida pública explodir nos próximos anos caso o governo não aprove as reformas estruturais.
Militar dos Estados Unidos morre em ataque contra o Estado Islâmico no Afeganistão.
Esta foi a 11ª morte de um soldado americano em território afegão em 2017, mesmo com a Casa Branca reduzindo ações no país.
Briga entre presos e agentes de segurança termina com 37 mortos em presídio na Venezuela.
Governador do estado do Amazonas, Libório Guarulha, revelou que os detentos controlavam a cadeia de Puerto Ayacucho havia algumas semanas.
Estados Unidos, Canadá e México começam a renegociar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte.
A revisão ocorre após o presidente americano Donald Trump criticar o NAFTA, que há 23 anos aboliu as fronteiras alfandegárias entre os três países.
5:34.
Repita.
5:34.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Você quer comer uma legítima carne do Pampa? Ela já está disponível no varejo com a marca Alianza del Pastizal. Se trata de uma organização de pecuaristas do Cone Sul da América do Sul, do bioma do Pampa, que representa 63% do estado do Rio Grande do Sul. O Pampa, como bioma, é o menor no Brasil, 2% do território nacional e de uma riqueza imensa. Cada metro quadrado do Pampa pode reunir mais de 40 diversas espécies da flora. E a arte está exatamente em como conciliar uma atividade econômica com a preservação desta riqueza ambiental. E, ao mesmo tempo, como cada uma delas contribui com a outra, assegurando ainda a responsabilidade humana e social. Alianza del Pastizal envolve produtores da Argentina, Uruguai, Brasil, parte do Paraguai, sob um conselho de certificação com diversas ONGs e entidades certificadoras participando. O manejo da preservação para uma legítima carne a pasto utilizam, por exemplo, a técnica do diferimento, onde parte do pasto fica de 30 a 90 dias reservado. E com isso, todas as espécies e suas sementes brotam e rebrotam, mantendo o ciclo virtuoso da preservação daquele bioma, com atividade pecuária de elevada qualidade e diferenciação. O que mais se busca hoje no mundo é carne a pasto e sustentável. No Pampa, as coxilhas são colinas e meio ambiente com pastos naturais preservados e a inteligência para obter produtividade na pecuária com a arte da preservação. A hora do agronegócio. Cada vez mais veremos a palavra e ao invés da palavra ou, quer dizer, produtividade e sustentabilidade, tecnologia e organicidade, ganhos de longo prazo acima do lucro exploratório do curtíssimo prazo. Carne do Pampa, tchê. José Luiz Tejon.
Às 5:36, as manchetes dos principais jornais do Brasil, informa Paulo Edson Fiore.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de quinta-feira. Folha de São Paulo, aliados de Temer se tornam ameaça à nova meta fiscal. Michel Temer terá dificuldades para aprovar no Congresso o aumento do rombo nos orçamentos de 2017 e 2018 para 159 bilhões de reais. Há insatisfação de aliados na comissão mista de orçamento, onde tramitará a proposta de revisão da meta fiscal devido a vetos do presidente à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Foram vetados na LDO, entre outros pontos, trechos que incluíam como prioridades o Plano Nacional de Educação e a conclusão de obras. Temer depende do Congresso para conseguir expandir o déficit e só tem autonomia para assegurar 8% dos 33 bilhões e 600 milhões de reais em aumento de receitas e corte de gastos propostos para o cumprimento das novas metas. De Porto Alegre, Zero Hora, pacote do Planalto para ajuste nas contas deve enfrentar reação no Congresso. De Recife, Diário de Pernambuco, Caixa reduz limite de crédito. Quem solicitou empréstimo para compra de imóveis na Caixa Econômica Federal ontem já encontrou um novo percentual de financiamento. O banco reduziu o teto para casa própria, segmento do qual é líder, com 68% de participação. A medida já havia sido anunciada em junho. O percentual que poderá ser financiado na compra de um imóvel novo caiu de 90% para 80% do valor da propriedade. O Estado de São Paulo. Estados escondem déficit de 30 bilhões de reais com previdência. Boletim anual que vai ser divulgado hoje pelo Tesouro mostra que os governos estaduais informaram déficit de 55 bilhões de reais com o pagamento de aposentadorias e pensões em 2016. O valor apurado pelo Tesouro, no entanto, é de 84 bilhões e 400 milhões de reais, uma diferença de quase 30 bilhões de reais. A prática é condenada pelo Tribunal de Contas da União, que faz acompanhamento anual das contas estaduais para a renegociação de dívidas. Os estados admitiram que há diferenças nas informações. De Salvador à tarde, Câmara adia votação do Distritão e Fundo Eleitoral. A Câmara dos Deputados iniciou nesta quarta-feira a discussão sobre a proposta de reforma política, mas 1h20 depois a sessão foi encerrada e a votação adiada. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse que tomou a decisão pessoal de adiar a votação devido ao risco de não haver quórum suficiente para aprovar as medidas. A votação ficou para a próxima terça-feira. Do Rio de Janeiro, o Globo, 1 em cada 3 PMs mortos no país é do Rio. Da capital federal, Correio Brasiliense. TCU manda 702 policiais voltarem às ruas do Distrito Federal. O Tribunal de Contas da União determinou que, dentro de 30 dias, 702 policiais civis, militares e bombeiros cedidos a outras instituições terão de retornar às corporações. O relator do processo aprovado pela Corte, ministro Bruno Dantas, disse que se o DF vivesse o céu de brigadeiro da segurança pública, os percentuais já seriam graves e que a situação é vexatória para uma capital merecendo uma atenção especial. De Fortaleza, Diário do Nordeste, açudes do Ceará estão em pior nível do que em 2016, mesmo com o aporte obtido durante a quadra chuvosa deste ano e as medidas para a economia de água desenvolvidas nos últimos meses, os reservatórios do estado voltaram a apresentar situação crítica semelhante à que se encontravam em igual período do ano passado. Segundo o secretário de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, os açudes cearenses chegaram a 11,10% de sua capacidade, nível pouco inferior ao registrado em 2016, equivalente a 12%. E de Florianópolis, Diário Catarinense, o UFSC muda regras para ingresso na universidade.
E às 5 horas, mais 40 minutos.
Brasília.
Arthur Scott.
O presidente nacional do PMDB, o senador Romero Jucá, propôs nesta quarta-feira que o partido mude de nome. A sigla deverá se chamar novamente MDB. A sugestão será definida na Convenção Nacional da Legenda no próximo dia 27 de setembro. Segundo Jucá, a mudança tem o objetivo de ganhar as ruas. O MDB foi a sigla da legenda até 1980. Na época, o partido era conhecido pela respeitável oposição ao regime militar. Figuras importantes lideraram o embate contra a ditadura, como o então deputado Ulisses Guimarães. Mas nos dias de hoje, a imagem da legenda é diferente. Fatos apontam que uma ala do partido se transformou em uma quadrilha. Há um inquérito no Supremo Tribunal Federal que apura a suposta formação de organização criminosa por deputados e ex-deputados do PMDB para desviar recursos da Petrobras e de outras estatais. O PMDB é o segundo partido em número de parlamentares investigados no STF, com 32 políticos com acusações criminais. O primeiro colocado é o PP, com 35 parlamentares sob suspeita. Não é só o PMDB que teve a ideia de mudar o nome. Outros partidos já alteraram a sua denominação. Além de excluir a letra P de partido, algumas legendas deixaram a sigla de lado. O PTB virou Avante, o PSDC se tornou Democracia Cristã, o PEM agora é Patriota e o PTN virou Podemos. De Brasília, Arthur Scott.
5h42, de volta ao futebol. Agora falando do Corinthians, André Ranieri.
E no Corinthians, Jadson treinou mais uma vez e aumentou as chances de ser relacionado para a partida deste sábado, diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Todos os ingressos vendidos antecipadamente ou reservados pela torcida corintiana. O meia diz que está bem e agora depende do técnico, Fábio Carilli. No treinamento desta quarta-feira, Arana foi preservado, dores musculares passou a ser dúvida. Moisés foi quem participou da atividade na lateral esquerda. Gabriela, esposa do Romero, deixou escapar através de suas redes sociais que o paraguaio, marido dela, né, o Romero, e também o Balbuena, estarão na próxima lista do técnico Arce para as eliminatórias para a Copa do Mundo. Né, um documento que não deveria ter sido publicado, entregue aos familiares, e ela deixou escapar, depois acabou apagando a publicação, mas aí já era tarde. O Balbuena foi quem conversou com a imprensa nas últimas horas, e ele falou sobre esse clima de já ganhou, né, que muita gente já coloca o Corinthians como o campeão brasileiro de 2017.
Resta muito ainda pela frente, a gente sabe que tem que se focar em ir jogo a jogo, não se empolgar com esses números que a gente vem fazendo, porque não adianta a gente fazer um bom primeiro turno e não ser campeão. Então a gente tem que manter os pés no chão, como a gente vem fazendo, sabendo que ainda não ganhamos nada, porque essa é a verdade, a gente não ganhou nada ainda. Tem que continuar com a mesma pegada, o mesmo foco, a mesma concentração para conseguir esse objetivo nosso, que é ser campeão.
Ah, então o zagueiro paraguaio Balbuena. Agora falando sobre o estádio do Corinthians, a Arena em Itaquera. A empresa Cláudio Cunha Engenharia Consultiva finalmente entregou a auditoria que foi contratada pelo Corinthians para avaliar se a Odebrecht de fato prestou todos os serviços na Arena. E segundo esse relatório, a Odebrecht deixou de realizar 150 milhões em obras. Além disso, apontou que o clube vai ter que gastar 63,5 milhões para refazer parte da estrutura do estádio. O relatório também apontou que a Odebrecht teria que pagar 23 milhões em multa pelo atraso na entrega da arena.
5h45 e agora o comentário de Flávio Prado. Bom dia, Flávio.
Bom dia, meus amigos de mais esta edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Corinthians, que não jogou no final de semana, pega neste sábado o Vitória da Bahia, com todas as condições de continuar na liderança do campeonato com folgas, até aumentar, já que o Grêmio recebe o Atlético Paranaense, que cresceu bastante com a chegada do Fabiano Souza, o treinador brasileiro que atuava em Portugal. Claro que é sempre o time a ser batido, mas o Corinthians tem demonstrado muita consciência, muita tranquilidade. E em cima disso, é de se imaginar que até aumente a diferença que ele tem para os outros neste final de semana.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
5 horas 45 minutos.
Repita.
5h45.
Temperatura na capital paulista, 15 graus. Bons resultados do comércio e do setor de serviços dão esperança de que o Brasil possa voltar a crescer no segundo trimestre deste ano.
O setor de serviços do país avançou 1,3% em junho em comparação com maio, segundo pesquisa do IBGE, divulgada nesta quarta-feira.
É a maior variação para o mês de junho desde 2012, quando foi iniciada a série histórica da pesquisa.
Porém, o economista do IBGE, Roberto Saldanha, explica a Rodrigo Viga por que ainda não é possível apontar uma total recuperação do setor.
O setor de serviços, ele depende muito, então, de uma retomada do setor industrial e também de uma maior contratação por parte dos governos. O setor de serviços, ele é o último a entrar na crise e também é o último a sair.
No entanto, Roberto Saldanha diz que o pior momento já passou.
Entrevista a Denise Campos de Toledo, o economista Everton Carneiro também avalia que ainda não há motivos para comemorar.
Quando a gente olha os dados um pouquinho mais de longo prazo, dá para ver que os serviços ainda estão num momento muito ruim e dificilmente vão terminar o ano de 2007 com uma expansão. A maior probabilidade é que tenha retração nessa série.
No acumulado do ano, o setor ainda acumula perdas de 4,1%, o segundo pior desempenho da série.
Em junho do ano passado, a retração acumulada era de 4,9%.
5,47.
Repita.
5,47.
Cultura, arte, design, teatro, cinema, gente. Tudo o que interessa. César Giobi, na Jovem Pan News.
A Semana de Arte, iniciativa dos galeristas Luiz Estrina e Tiago Gomide, do curador Ricardo Sardenberg e do produtor cultural Emílio Calil, toma a cidade de São Paulo em vários endereços de hoje a domingo. A Feira de Arte reúne 35 galerias brasileiras e estrangeiras no Hotel Unique. O evento contará com um show de Maria Bethânia e a remontagem da peça Trate Milhão, que consagrou o grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone há 40 anos. A programação completa está em semana.arte. E a aguardada unidade do SESC 24 de maio será inaugurada neste fim de semana no centro de São Paulo, no prédio que foi da loja Mesbla. O projeto de reestruturação é de Paulo Mendes da Rocha. Tem teatro, biblioteca, área de exposição, convivência, solário e uma imensa piscina no topo do edifício. Entre os destaques da programação de inauguração, neste sábado e domingo, está a leitura dramática dos textos de Nelson Rodrigues por Fernanda Montenegro e a apresentação do Balé da Cidade de São Paulo. Confira a programação em sescsp.org.br. César Giobi para a Rede Jovem Pan. Jovem Pan.
5h49, Rio de Janeiro. É com você, Rodrigo Viga.
2.600 homens das Forças Armadas, mais de 30 tanques e blindados, centenas de agentes das polícias do Rio de Janeiro, Blitz, Operação Estardalhaço Danado. E aí, o resultado final foi o mesmo. Nenhum, repito, nenhum fuzil foi apreendido nesta quarta-feira na mega operação da Força Integrada, que aconteceu em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, para combater tráfico de drogas, criminosos e também quadrilhas especializadas em roubo de cargas. Na última operação realizada com apoio das Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro antes dessa, em 5 de agosto de 2017, também foi um estardalhaço danado. Cerca de 5 mil homens e o saldo baixíssimo. O resultado negativo se repetiu nesta quarta-feira. Ao todo, os agentes foram até a comunidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, cumprir 26 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão. Além disso, procuravam dois menores de idade. No final das contas, foram cumpridos 16 mandados de prisão e dois menores foram apreendidos. Houve pequenas apreensões também de carregadores, coletes, rádios transmissores, apenas 1 quilo de maconha, 100 pinos de cocaína e material de contabilidade. Apesar do saldo negativo, as forças envolvidas na operação consideraram a ação integrada exitosa, mas o diretor da Polícia Civil, que esteve à frente desta operação, Celso Couto, admitiu que a não apreensão de um fuzil mancha um pouco o resultado da ação integrada.
Houve uma época em que você entrava numa comunidade e aí as armas eram escondidas, embaladas num único ambiente, no mesmo lugar você cavava e tirava 2, 3, 4, 5 fuzis. Hoje as armas são acauteladas sob responsabilidade de A, B, C e D e cada um tem que dar destino àquela arma de guarda. Se perder, tem que pagar. Então mudou.
Doutor, o senhor considera baixo o índice de apreensão de armas por esse motivo?
Hoje pode ter sido baixo. Hoje pode ter sido baixo. Mas num passado não muito distante, a Polícia Civil fez uma apreensão em nível, inclusive, de tráfico internacional de armas, que a história do Estado não contou com essa.
A Força-Tarefa esteve concentrada em comunidade de Niterói nesta quarta-feira, mas aqui no Rio de Janeiro os problemas continuaram acontecendo. Por exemplo, pelo 6º dia consecutivo, houve confronto, tiroteio na comunidade do Jacarezinho. Uma pessoa morreu, outra já tinha morrido na última terça-feira e um policial civil foi baleado e morreu no pescoço na sexta-feira da semana passada. Ali, mais de 7 mil alunos ficaram sem aulas por conta desse clima permanente de tensão. Do Rio, Rodrigo Viega.
5h52.
Repita.
5h52. O tricolor paulista, Márcio Espímpolo.
No São Paulo, o técnico Dorival Júnior vai testando o time para o jogo contra o Avaí no próximo domingo, fora de casa. No treino de ontem, Lucas Fernandes foi o destaque da atividade. Marcinho está suspenso. Prato também não joga, desfalques importantes na equipe de Dorival. O Avaí é um concorrente direto na parte de baixo na tabela. O São Paulo vai em busca de um bom resultado para tentar se manter fora da zona do rebaixamento. Sobre Gilberto, atacante, o empresário do atleta já vai avisando que ele apenas cumprirá o seu contrato até o final da temporada e não ficará. Ele tem propostas do futebol brasileiro e também do exterior. O São Paulo demorou para procurar o atleta. Um contrato longo era a intenção de Gilberto e um polpudo reajuste salarial. O São Paulo demorou. Gilberto é um dos artilheiros do São Paulo na temporada e, segundo seu empresário, Gilberto, chegando o mês de dezembro, vai respirar novos ares.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, edição do dia 17 de agosto, quinta-feira. São 5h54.
Repita.
5h54, Brasília, repórter Luciana Verdolim.
O governo já começou a punir os deputados da base aliada que não votaram a favor do presidente Michel Temer durante a discussão da denúncia lá na Câmara. Aqui dentro do Palácio do Planalto, no entanto, fica muito claro que o presidente não tem o mesmo rigor com todos os aliados. A explicação é que Temer estaria analisando caso a caso, uma vez que todos os deputados têm uma explicação para o voto dado durante a sessão na Câmara. Os próprios ministros do Palácio admitem que é preciso muitas vezes levar em consideração um projeto maior. Nesse caso, a reforma da Previdência. A ordem é agregar, garantir os votos suficientes e não enfraquecer a base. O presidente Michel Temer mantém o discurso de que é possível, sim, aprovar a proposta.
Toda vez aqui que você propõe uma reforma, a primeira coisa é uma guerra brutal contra a reforma, não é? Logo depois, reforma aprovada, o que se verifica nas pesquisas é uma aprovação extraordinária e o silêncio daqueles que protestaram, porque foram obrigados a curvar-se à realidade que aquela reforma trouxe.
A aposta dentro do governo é de tentar garantir a aprovação da matéria na Câmara ainda agora, na primeira quinzena de outubro. De Brasília, Luciana Verdolim.
Jornal da Manhã, 5h55.
Repita.
5h55.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta quinta-feira. De Madrid, o país, o separatismo busca vias para escapar da justiça. O setor independentista na Catalunha decidiu atuar com máxima cautela para evitar que seus líderes possam ser declarados culpados nos tribunais pela organização de um referendo ilegal. Ontem, Juntos pelo Sim decidiu adiar a tramitação da lei de consulta na primeira reunião após o recesso de verão da mesa do parlamento, propondo nas próximas semanas. De Paris, Le Monde, indignação geral após recuo de Donald Trump sobre a extrema-direita. De Londres, The Guardian, FA sob pressão para explicar pagamento após acusação de bullying. A Associação de Futebol está enfrentando questionamentos sobre por que pagou o silêncio com dinheiro ao futebolista internacional Enes Aluko, depois que surgiu uma queixa de bullying contra o gerente na Inglaterra, Max Sampson. Inclusive uma alegação de que ele fez uma observação com conotações raciais e prejudiciais a outro jogador. De Berlim, Süddeutsche Zeitung, plano para Air Berlin encontra resistência. Autoridades antitrust em Berlim e Bruxelas querem verificar a aquisição pela Lufthansa. A concorrente Ryanair criticou o governo federal. A chanceler Angela Merkel defendeu o empréstimo de emergência. E de Buenos Aires, o Clarim, aumentam as aposentadorias outra vez e a alta anual de 27% supera a inflação. Com a presença do chefe de gabinete, Marcos Peña, e vários ministros, o governo anunciou a alta da AUH das pensões e um aumento de 13,3% nas aposentadorias, que já estava previsto na lei.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 5 horas mais 58 minutos.
Repita.
5 e 58.